Boa tarde. Tem na nossa parashá de Noach, encontramos um pasuk justamente no trecho de hoje, muito interessante. A Torá nos conta, primeiro no pasuk 6, Venoach ben 600 shana. E Noach tinha 600 anos, e teve o dilúvio, foi água sobre a face da terra. E no versículo 11 diz Bishnat 600 shana lechayei Noach, e no ano 600 anos da vida de Noach, 60 e 60, não? Então entendam vocês o português. São 10 vezes 60. Tá bom, Carlão. No segundo mês, que é o mês que nós vamos entrar, se Deus quiser, amanhã à noite. Ou seja, hoje à noite começa Rosh Chodesh, mas começa o primeiro dia, que ainda é 30 de Tishrei. Amanhã à noite que começa Cheshvan. Se bem que é chamado hoje de Alef do Rosh Chodesh Cheshvan. Já aproveitamos e lembramos o pessoal de falar Alef e Yavoa no Maire. Né, Calão? Então, no segundo mês, que é o mês de Cheshvan, Beshivasar Yom Lachodesh, no dia 17 do mês, Bayom Azeh, neste dia, Nivkeu Kol Ma'ainot Teom Rabah, se abriram todas as fontes das profundezas, Ba'aruvot HaShamayim Niftachu, e os portais, por assim dizer, dos céus se abriram. Ou seja, o dilúvio aconteceu nos anos 600 da vida de Noach, e foi de uma maneira que veio de cima e de baixo. Já houve uma dupla, vamos dizer, emanação de água. Não era somente água que estava chovendo, sino também estava brotando água da terra. Isso contou o dilúvio. O Zohar traz um comentário sobre isto muito interessante e diz que no ano 5600 também vão se abrir os portais de cima e o de baixo. E só que vai ter uma grande emanação de conhecimento e sabedoria. Eu não tive tempo de pegar o Zohar, está tudo nas caixas, não consegui encontrar para trazer exatamente a frase como que é. Mas uma questão que vale a pena, que eu gostaria de trazer aqui, ao que se refere, e se nós vamos ver, analisando, estamos falando de 177 anos atrás. 179, perdão. O que estamos falando 179 anos atrás? Começou toda a revolução realmente da ciência. A tecnologia, a ciência começou a mudar o mundo. Houve realmente, o mundo passou por uma mudança radical. E nós vemos de lá para cá, cada vez a evolução é mais rápida. Obviamente, temos a tecnologia ao nosso serviço, ao nosso favor, a ciência, com toda a evolução. E cada vez o que antigamente demorava eventualmente para do telefone, aquele que era com o plug para telefone, se alguém não sabe o que estou falando, porque é bem mais novo, certo? Aquele telefone que era já direto com disco, ou aquele que vinha com tecla, a gente viu que demorava muito. Hoje em dia, todo ano já tem um modelo novo, já está todo mundo esperando a ver como vai ser o novo modelo da Samsung ou da iPhone, da Apple. O que na prática acontece? Hashem mandou, como diz o Zohar, um grande conhecimento. Se abriram os portais de cima e os portais de baixo. O que isto significa? Na prática, muitos de nós achamos, em algum momento, uma certa rivalidade, para não dizer confronto, entre ciência e tecnologia versus religião, onde se fala de conceitos totalmente diferentes. E aqui o Zohar nos diz, tudo isso veio de onde? De Hashem. Hashem que mandou toda essa revelação. O homem, que fez? Descobriu. Inventou. Só que a palavra de inventar, não me deu o trabalho de pesquisar qual a raiz da palavra inventar, certo? Mas não é criar. Inventar é uma coisa diferente. Criar, só Hashem que criou. Inventar ou descobrir, a palavra descobrir, inclusive, que em português cai direitinho, é algo que está coberto, você descobre. Certo? Você está descobrindo. Ou seja, Hashem criou o mundo, já criou o mundo com a internet. o homem criou alguma coisa nova. Só eventualmente desenvolveu a tecnologia e as ferramentas, chamadas celular, etc., para a gente poder se valer de todas essas ondas. Quando a gente era pequeno, a gente olhava o Jetson, o Flintstone, a gente imaginava que carro andava com os pés. Mas quando andávamos o Jetson, puxa, se falava por telefone. Eu vou com a gente todo dia, não vou dormir sem falar com a minha neta no vídeo, ver ela pelo telefone, literalmente. Então eles viram já, já tinham o Jetson, já tinham o iPhone. Mas o conceito qual é? Tudo isso já deu a Hashem. Quando Hashem criou o mundo, ele já nos deu tudo isso. Não é uma novidade, não é um segredo ou algo que o homem está criando. Hashem criou tudo isso. O homem, com a tecnologia, com, vamos dizer, o uso da ciência, vai evoluindo, usufruindo e aprimorando e eventualmente conseguindo aproveitar todos esses recursos que estavam lá. Eu vou dar um exemplo prático. A maioria da nossa eletricidade aqui no Brasil vem da onde? Hidrelétrica. Bravo. De onde vem a energia hidrelétrica? Das forças do rio que estavam lá. Na época de Adão, quando Adão nos diz que tinha os quatro rios, certo? Esses rios já tinham força naquela época. Só que o homem não sabia que fazendo as turbinas e colocando lá na frente, a força ia fazer girar as turbinas e criar e gerar energia. E a palavra não é criar energia, é gerar energia.
Como a Lua conseguiu ser...
Calma, calma, já vamos chegar lá. Deixa eu terminar uma ideia. Então, tudo isso já existia. Hashem já criou tudo isso no mundo. Muitas vezes o que nós temos é problema de que é de terminologia. Como uma coisa se encaixa com a outra. A gente pensa de alguma maneira que a Torá e a ciência não vão de mãos dadas. Acordar, ao contrário. Os maiores cientistas e técnicos, etc., que têm fé, chegam mais longe. A gente vê os videozinhos que mandam no YouTube, etc., ou no WhatsApp, sobre Einstein. Ele foi claramente que discutia a existência de Deus. Um bom cientista tem que saber que tem um início. Há muitos cientistas vão e procuram teoria da evolução, procuram teoria de Big Bang. Por quê? Porque está faltando um início, um começo. Aquilo que nós lemos agora no Shabbat, Bereshit bara Elohim, ponto. Só que se confunde muitas vezes, por exemplo, a terminologia. Quando foi que Deus criou? Porque confundimos e misturamos dois conceitos. Um conceito é a idade do mundo, ou seja, a cronologia. E outro, quando ele foi criado, perdão, biologia. E outro, quando ele foi criado, cronologia. São dois conceitos diferentes. Quando Deus criou o mundo? Há 5.779 anos e um mês. Mas criou o mundo adulto. Um mundo com 5 bilhões menos 5.779. Na prática, a ciência não vem contradizer a Torá. Nem a Torá vem contradizer a ciência. É hipótese alguma. E toda essa ciência, esse conhecimento, quem deu ao homem? Foi Hashem. É isso que o Zohar está dizendo. Quando traz neste pasuk, neste trecho de hoje, que ele estuda diariamente o Humash, justo no trecho do Sheini, quando a Torá nos traz esse conceito, a Torá está nos dizendo, olha, vai chegar um dia que vai haver uma revelação muito maior. E realmente o mundo mudou. Espiritualmente, desde o Baal Shem Tov, a época do Gaon de Vilna, etc., em diante, mudou muito a forma de difundir a Torá, etc., de estudar a Torá, de encarar. E nós vemos na ciência também. Antes, sei lá, se você falar 250 anos atrás, ninguém imaginava. Quando surgiu o trem, a locomotiva, quando surgiu a eletricidade, a lâmpada, Thomas Alva Edison. Se a gente vai ver, só uma série de descobertas, mas que estava tudo no mundo. Eles só aproveitaram algo que já estava no mundo. A medicina, por exemplo, vai evoluindo. com tecnologias, medicina nuclear, cirurgias, todo tipo de medicação. Tudo isso vem para quê? Para o homem poder ter mais, entre aspas, qualidade de vida e servir melhor a Deus, fazer melhor o seu propósito. Mas já estava tudo lá. Quando sai um novo medicamento, eu não sei, tem médicos aqui presentes, como que é um medicamento novo? É um componente que já estava no mundo. Não é que surgiu um novo componente que trouxeram da Lua ou de Marte. Já estava lá, Deus já criou esse componente. Só que o homem não sabia que aquele componente, naquela dose, tinha tal efeito. E, às vezes, por acaso, descobre novos, como chama? Novos efeitos e novas utilidades para diversos elementos que estavam no mundo. Não mudou absolutamente nada. Eu acho importante a gente aproveitar e esclarecer, porque há um, geralmente, um mal entendido e um preconceito muito grande sobre isto. Existem teorias, existem ideias. Quando se fala de ciência, está tudo certo. O médico falou, está falado. O técnico falou, está falado. O rabino falou, não, tem que questionar. Aí levanta o calão, não concordo. Calão, quantas vezes num médico você falou, não concordo? Não, não, é no psiquiatra. Eu estou falando dos outros médicos. É? O médico te receita um medicamento, você fala, não concordo. Carlão, não tem nada a ver. Com que critério você se acha no direito de poder discordar?
Não merece.
Quando você fala no senhor sempre, discordo. Com que direito, entre aspas? Com que conhecimento? Embasado em que estudo acadêmico de yeshiva ou de faculdade você se baseia? Não, não entendo. Eu também estou. Mas quero que você entenda o conceito. Não estou pegando no teu pé. Estou querendo dar como um exemplo. Quando se fala de fé, que fé significa o quê? Aceitar. É um dogma. Fé é aceitar. Ao contrário, a Shem é tão bom que nos dá o direito de questionar, nos dá o direito de dizer, não quer por tefilim, não coloca, é teu direito. A Shem não está com o chicote te forçando a te colocar tefilim. Não vem de manhã um anjo te amarra os tefilim contra a tua vontade. Não, te dá livre arbítrio. Mas quando se fala de ciência, não, isso é kadosh, não pode questionar, tem que aceitar. Você levantou a mão.
Por que demorou 5.000 anos até fazer essa revelação com os homens?
Boa pergunta.
O
Zohar traz que vai acontecer isso. Eu acredito que simplesmente cada coisa tem seu tempo certo. O Zohar, na verdade, não é a parte revelada, é a parte mística. E se na parte mística está trazendo isso, muitas vezes tem muitas coisas que estão naturais que nós não vemos, não enxergamos. Por exemplo, eu já vou te responder só para criar a linha de raciocínio. Quando nós falamos, por exemplo, de Torá, a Torá nós aceitamos, mas muitas vezes entendemos algo depois de que aconteceu. Por exemplo, hoje em dia já tem gemátrias que o computador encontrou na Torá sobre Hitler e Segunda Guerra Mundial e sei lá o quê. Certo? Outro dia me mandaram uma, Bolsonaro, sei lá o quê. Não sei, todo mundo deve ter recebido, escrito de baixo para cima, não sei em que texto. Uma vez que existe alguém Bolsonaro, você bota no computador e ele vai procurar Bolsonaro. E vai encontrar, porque tudo tem na Torá. Mas enquanto a gente não sabe o que procurar, a gente não vai encontrar. Que na Torá já estava essa configuração de letras de Aman, que Aman é pós-bíblico muitos anos depois, não há dúvida nenhuma, mas depois encontramos. Ah, o povo não sabia, Hashem advertiu. Hashem falou, Timchet Zecher Amalek, apague a lembrança de Amalek. Isso não foi suficiente. Veio o profeta Shmuel e falou para o rei Saul: liquida com o povo de Agag. E ele teve misericórdia, ele sobreviveu um dia, suficiente para ele se procriar e deixar uma descendência de onde veio Aman. Ah, Hashem não te avisou? Hashem te avisou. E o que você fez? Eu sou mais inteligente. Tudo bem, mas a gente não sabia o que, a gente não sabia o que iria acontecer. Então, na prática, cada um de nós faz o melhor que pode. Agora, por que a Torá marcou 5.600 anos? Porque talvez o mundo precisava passar por todo esse processo, porque lá ia acontecer, justamente teve a revelação do Baal Shem Tov, o Gaon de Vilna, grandes Orachaim HaKadosh. Foi uma época que no nível Torá vieram grandes rabinos que fizeram realmente uma grande mudança. Por que vieram nesse momento e não antes? Talvez o mundo não estava pronto antes. Agora, você vai dizer que eles eram maiores do que o Maimônides? Do que o Rabi Akiva? Chas v'shalom. O que o Rabi Shimon Bar Yochai, que escreveu o Zohar, lá numa caverna, no meio num buraco, literalmente, e sem recursos de computação nem nada. Eram gigantes. Mas por alguma razão, esses gigantes foram preparando o mundo para que nós recebamos hoje em dia. Então, por alguma razão aconteceu, eu não sei humildemente explicar o porquê. Mas que já estava previsto. E talvez, quando alguém lia o Zohar, não imaginava ao que o Zohar se referia. Por isso que eu falei, justo teve, tanto do nível espiritual, de cima, quanto de baixo, material. E a Torá nos fala que surgiu águas que, como chama, brotaram da terra, e águas que vieram de cima. Ou já houve tanto revelação de baixo, humana, quanto divina, que veio de cima. Que a Torá e a ciência. Então as duas não vão separadas, as duas também vieram juntas ao mundo. E as duas foram se desenvolver. A grande, vamos dizer, mapejá, revolução, aconteceu praticamente que simultâneo. Hashem vai dando as ferramentas para se completar uma com a outra. As pessoas dizem, hoje em dia tem tanta evolução que é difícil acreditar. Eu digo ao contrário. Tem tanta evolução que é mais fácil acreditar. Porque antes talvez acreditava por falta de opção. Olha o mundo que Deus criou. Tem ondas que eu estou aqui, falo com minha filha no norte da Califórnia, simultaneamente, sendo que aqui é noite e lá é dia, e vejo a cada instante, e cada um de nós. Então, peraí, tem que ter um Deus, tem que ter alguém que criou tudo isso. O que os mais cientistas brigam, e toda a discussão que eles têm, entre aspas, com a Torá, qual é? O início, o Bereshit. Porque eles não conseguem admitir a criação. Para ele é evolução. Não conseguem admitir um conceito. Então, tinha uma teoria da evolução que teve o Big Bang. O que é? Como eles explicam um início? Tá bom, e essas moléculas que explodiram? Ah, não sei, isso já estava. Em algum momento, nós temos Bereshit. Alguém já fez a famosa, já ouviu a famosa pergunta, quem foi primeiro, o ovo ou a galinha? Hã? Quem foi primeiro, Real? O ovo ou a galinha?
A galinha, Deus criou primeiro o animal.
Deus criou a galinha que se reproduz através do ovo. Deus criou uma árvore no quarto dia que dá frutos para a preservação e conservação da espécie. A Torá diz claramente. Então, se não criou uma semente, já criou uma árvore adulta. Se vai vir um biólogo e analisar aquela árvore, e, sei lá, na quinta-feira, foi criada na quarta. Não, na terça, perdão. Foi criada na terça-feira. Se tivesse vindo na quinta-feira um biólogo e analisado aquela árvore, a idade da árvore, ele ia dizer o quê? Conforme todos os recursos, a árvore tem, sei lá, 50 anos. 100 anos, depende do tipo de árvore, mas peraí, foi criada agora, não, agora há pouco, não pode ser. Uma coisa é biologicamente, é o status dele, e outra coisa é quando ele foi criado. Então Deus criou um mundo adulto, um mundo que já tem todas essas condições, e todas essas condições também incluem toda a ciência, toda essa tecnologia, tudo aquilo que nós vemos aqui na Parashá, que Hashem nos traz que veio junto. Não é uma contradição, ao contrário, vão de mãos dadas. O problema é o cientista que não admite Hashem, que existe Hashem. Agora, que existe Hashem, não tem dúvida nenhuma. Teve uma vez, só para concluir, tinha uma pessoa que não acreditava, essa é na partição do Mar Vermelho, que Deus fez a saída do, a partição do mar. E ele discutia com todo mundo que não pode ser. Por quê? Porque era um fenômeno da natureza e que isso prova que Deus não teve nada a ver. Então se conta que ele foi uma vez por Baal Shem Tov e fez a sua argumentação. E o Baal Shem Tov respondeu para ele: tudo bem, eu não tenho como te provar que Deus abriu o mar. Mas que justo teve uma maré baixa, vamos dizer, na hora que a Israel precisava passar. E que justo quando os egípcios precisavam passar, teve uma maré alta que levou eles e arrastou eles. Isso não é obra de Deus? Ele falou: se a gente encara desta maneira, então de alguma maneira Deus participou. À medida que você acredita ou não na mão de Hashem, como Hashem interfere e participa no mundo, e está por trás da ciência, fazendo a ciência funcionar, não há dúvida nenhuma. Agora depende de cada um da sua medida de fé. Mas Hashem nos manda isso que quero trazer aqui, tanto este mundo quanto o mundo espiritual, tanto a ciência quanto a fé vão de mãos dadas, e Hashem já não coloca isto. Então, do mesmo jeito que naquela época teve aquela revelação, nós temos hoje em dia, se Deus quiser, que a gente possa aproveitar tudo isso para melhor servir e em breve termos a revelação de Mashiach. Em breve, amém, amém. Amém.